Boa noite, senhores, avante roladores. Estamos aqui reunidos para mais um. Qual é o nome do programa mesmo?
Sei lá, eu tô adotando Conversa de Quinta, mas não é o nome oficial.
Tá bom.
Não, não era Conclave. Noite...
Conclave até já se não dá um rei de quinta ficar babando e falar: ah, o nome é horrível, eu nunca mais participarei.
Ah, é porque aí o cara é. É culpa dele. Não... É Conclave.
Então, vamos fazer Tábua de Quinta.
Pode ser,
a gente
pode
faz a tábua cantando, não, a gente faz a tábua de quinta.
É, com queijo.
A gente pode fazer cordel, já que a maioria é do Nordeste. Aí pode a gente faz em formato de cordel a partir de agora. Lembra da novela Cordel Encantado? Era boa demais, velho.
Não.
Aham, uhum, é. Não é o melhor é o sotaque que eles colocavam lá.
É, sotaque da Globo é.
E como a gente tem a Globo já como premissa para esse episódio de hoje, vamos usar ela de exemplo sobre como não criar os nossos assuntos de hoje, que seriam Lucas.
Eu vou tentar debater aqui. Minhas, não parei que nem vacilota, que leu um livro enquanto estava viajando. Mas besteira qualquer um fala.
Enfim. Depois a gente fala do tópico, então vamos para as apresentações. A pessoa, segunda pessoa mais bonita desse grupo, Evaldo.
Eu discordo aí dessa colocação. Vou
tá bom, a partir de agora até a terceira.
Revisar com os jurados. E aí, pessoal. Como meu nobre confrade falou aí. Meu nome é Evaldo. Já joguei algumas campanhas com o pessoal do RPG de Quinta. Estou um pouquinho afastado, mas estou aí de volta, entrando em ação. Personagem do mal, porque de bom já basta Donald Trump, que o mundo não merece aquele homem.
Praise the God and Girl of Mankind. Então vamos agora para a pessoa mais bonita desse
grupo. Se não fosse Donald Trump, a gente não estaria tendo uma campanha atual para invadir a Área 51.
Cara, eu quero ver muito. Eles vão levar drones, não vão? Para filmar?
Eu não sei. Eu só sei que teve realmente um briefing do exército pra explicar o que é um Naruto, velho. Imagina lá o carinha do soldado. Corre assim! Realmente teve. Então,
eu imagino um soldado, sei lá, marechal de 60 anos explicando assim, ó, com o slide. Isso aqui é o Naruto Run.
O braço tem que ficar assim, porque. É, por conta da aerodinâmica e a resistência.
Você corre mais rápido as balas.
O soldado, ele não tá preparado pra esse tipo de coisa. Vai chegar um cara pra se defender, tipo, a defesa pessoal é: se uma faca vem assim, se uma faca vem assim, sei lá. Aí chega um cara correndo inclinado com a faca nas costas dando uma cabeçada. O soldado não tá preparado pra esse tipo de coisa.
Putz, a pessoa mais bonita do grupo, se apresente.
Não precisa tanto assim, né? Eu tento ficar frio, só que eu não consigo. Pronto, o Vassalut já me apresentou, sou Hudson, prazer. Eu irei ser o contraponto racional da noite de hoje.
Contra quem?
Racional?
Exatamente.
Pelo visto. Beleza.
Que ponto nós chegamos?
Vacilou. O Jack tá com uma coisa do default na Ralph, vai.
Ah, beleza. Acho que o primeiro ponto aqui a gente falar, discutir, debater, algo que volta e meia a gente vive conversando sobre como a gente faz, como a gente não faz, como a gente deixa de fazer por preguiça. Como introduzir antagonistas. Antagonistas ou até mesmo aliados na campanha. Não necessariamente vilões, mas principalmente aquele cara que tá ali, que pode divergir ou não dos personagens, mas tem seu objetivo próprio. Alguém aí, alguém quer iniciar?
Primeira coisa...
Fala.
Obrigado. Primeira coisa, não siga o método anime, que é... Ele é mais bonito do que eu, ele qualquer coisa pra mim, então eu não gosto dele. Puta que pariu, que coisa chata. Tô cansado de ver relato no YouTube. Tem vários canais que contam histórias de terror de RPG pelos motivos mais estúpidos possíveis, todos baseados em anime. Pessoal, parem de ver anime pra criar inimigos e aliados. Na boa, tem os piores motivos pra ter um inimigo. E todos eles estão em anime.
Se você quer buscar algum conteúdo de qualidade em animes, veja hentais.
Aí... Exato!
Deixa de tangenciar aí, vai, Vassiloto, puxa aí, tava iniciando.
Não, mas é sério. Se tu pega qualquer anime, seja ele mais um slice of life, ou até mesmo um anime mais shonen, pode ver, os antagonismos que existem são tipo umas rivalidades infantis e simplistas que acabam sendo sempre as mesmas. Ah, ele é meu rival desde minha infância. Por quê? Porque ele tirou um A mais enquanto tu tirou um A? Porque ele jogou uma kunai e acertou o ponto 10 em vez do ponto 9? Isso aí é meio fraco. Dá um pouco mais de razão. Tu tá criando um antagonista pra ter algum sentido na história? Ou pra ser mais um peão pra trama? Tá querendo botar uma peça-chave? Ou apenas só mais um? Que no final da campanha ninguém vai lembrar, tipo, ah, joga uma flecha nele, vai que morra.
Na verdade, você tá generalizando um pouco.
É, porque anime é tudo igual.
Não, porque tipo, a gente tem, como vou citar aqui, a chave que vai lutar pra foder. Como eu sempre uso qualquer argumento pra anime, eu sempre uso isso. Fullmetal Alchemist.
Certo,
tá entendendo? Você pega aí um anime que teve, conseguiu muito bem desenvolver, muito bem personagens, e colocar uma trama com bons antagonistas que não tem melhorão.
Sim, só que aí vem uma grande diferença. Fullmetal Alchemist não tem nenhum personagem que caia nessa definição. É tipo, um antagonista surgindo ao longo da história, mas eles não necessariamente... Vamos ver, o Scar, ele realmente tem uma história. Ele tem uma história. Não é, ele não se torna inimigo do Edward. Ele é um inimigo da nação. Os homúnculos não são inimigos do Edward. Eles são meio que inimigos da nação. Eles não são antagonistas do... Pra ver?
Não são antagonistas do personagem principal. Os homúnculos, no caso. Pelo menos depois você descobre.
O seu ponto com relação a deixar de assistir animes é que eles não constroem personagens e bons antagonistas. Outro anime muito bom, o Ghost in Shell.
Ghost in Shell.
Muito,
é muito bom.
Muito bom. Eu fiquei surpreso com aquela porra daquela animação. Daquela animação. Foda-se, é animação. Não é.
Muito bom.
É uma animação, independente se é japonês ou não. Muito boa. Muito boa mesmo. E eles conseguiram fazer um puto antagonista. Foda.
Minha campanha de Interface Zero, o vilão, foi baseado em um dos personagens de Ghost in the Shell.
Sim, tudo bem, eu não tô falando pra todos, mas...
Não, tô ligado. O problema é que toda vez que a gente se junta, a gente tangencia pra porra. A gente já tá discutindo sobre vilões, aliados e coisas em anime.
Sim. É mais uma ideia, tipo, pessoal, não peguem aquele vilãozinho gostoso do anime, aquele que usa uma roupinha, uma calça jeans preta, e coloca numa campanha de essa é a ideia. Não é pegar, tipo, motivos idiotas pra se criar um antagonista.
Não, primeiramente, vamos com partes, vamos organizar aqui. Calma, o nosso tópico principal desse... Tá, vá, resolver aí.
Desculpa, não, é que eu tinha batido aqui, tava discutindo desconectado.
Pronto. O nosso tópico principal desse de hoje é antagonistas, como criar eles, não é? Basicamente. Pronto. Isso. Vamos definir primeiramente o que são antagonistas. O que cada um aqui subentende como antagonista, ou a definição geral de antagonista.
Deixa eu pegar a definição.
O antagonismo em si é base de termos. Anti é uma negação, certo? Uma coisa que vai contra. E o antagonista é com relação ao protagonismo. Não sei qual é o termo, gonista.
Definição de antagonista.
Pronto.
Que ou o que age em sentido oposto, opositor. Que ou aquele que é contra alguém ou contra alguma coisa, adversário.
Puxando, tirando um pouco do sentido do sentido estrito mesmo, do termo antagonista. Quando a gente vai puxar, pelo menos eu, quando eu vou puxar para a questão narrativa mesmo, eu trato sempre o antagonista como alguém que tem um interesse contrário a pare, a trama principal. Todavia, não necessariamente ele se coloca como um empecilho, como o vilão, como o inimigo. Ele é um cara que quer buscar algo no decorrer da mesa que invariavelmente vai cruzar o caminho da party. A party pode vê-lo como um possível aliado ou como inimigo, dependendo de como ele está agindo. Geralmente quando eu crio um antagonista importante, ele vai ter sempre vão ter sempre triggers que eu sempre deixo para ele. Quando, sei lá, a galera fez isso aqui, ele vai fazer isso aqui. A galera não fez isso, então significa que ele fez isso. Acho que pra mim, pelo menos, a definição rasa de antagonista é essa.
Certo. Isso é uma definição importante, certo? Você coloca ele como contrário às ações da sua party. Isso é bem interessante. Ou até uma futura aliança, bem legal. Mas o que eu subtendo como antagonista seria, na verdade, aquele cara que diante do mundo, a qual eu coloquei, ele tem suas próprias decisões e convicções, independente das leis e das morais que está naquele mundo. E ele sempre é um cara que tenta levar, não que seja ao favor dele, o melhor para ele, mas algo que para a composição moral e ética que ele formou com o decorrer do tempo, se adapte melhor ao que ele visa como um futuro próximo, digamos assim. Não que ele possa ser só para ele, mas que possa ser também como um futuro melhor para todo mundo, a qual ele pensa que vai ser, ou realmente pode ser. Como já diria Evaldo, presidente Trump.
Um
antagonista oficial da América.
Imperador da humanidade. Já puxou o Alok Eterno aí. Já puxou em Parada da Humanidade aí, Evaldo fala.
So
aí,
we have to talk about this. Some billions and billions and billions of comments about my political.
Cara, o jeito que eu penso, o modo como eu penso sobre isso, ele é um pouco o que todos vocês acabaram de falar. Geralmente, eu não crio personagens para serem antagonistas. Também não gosto do termo vilão, embora realmente as campanhas elas acabam precisando de um personagem que tipo, bata muito de frente com os objetivos. Normalmente, o que eu faço é criar uma série de acontecimentos e criar uma série de personagens que têm objetivos distintos, que tratam seus objetivos de uma forma diferente e que vão responder aos acontecimentos de forma diferente. Então, muitas vezes, os personagens dos jogadores eles vão acabar tendo como antagonista um personagem que ele não foi criado para isso. Ele só vai levar as coisas de uma forma diferente. Então você pode ter como um antagonista simplesmente um juiz, que ele é muito, muito leal e neutro quanto aos acontecimentos, assim como você pode ter um patife, um bandido, algo do tipo. Eu gosto de tentar fugir um pouco disso, assim como muitas vezes personagens que se apresentam como aliados, que estão sempre apoiando os personagens, eles vão acabar se tornando antagonistas, porque vai chegar uma hora que os interesses não vão bater, não vão se encaixar. Eu acho que é um pouco o que cada um de vocês disse, o modo como eu acabo criando. Eu tento não limitar, não. Esse aqui vai ser um antagonista desse arco, daquele arco, não. Eu prefiro deixar as opções um pouquinho mais em aberto, até pra ficar um pouco mais divertido, porque muitas vezes você cria um caminho para os jogadores, eles não seguem, acaba gerando um pouco de frustração, você perde um pouco de tempo para readaptar. Acho que deixar um pouquinho mais livre. Isso pra ir me divertindo.
É um ponto legal isso aí, essa questão. Só que no meu estilo de criação, eu não coloco isso como um encaixe, porque eu tento priorizar construir algum personagem em si, certo? Pra ser um antagonista. Ou se com o decorrer das ações dos personagens, se aquelas ações criaram um ser que foi antagonista. Por exemplo, pra salvar uma cidade, o pessoal teve que queimar uma casa que fazia com que insetos que viriam até essa cidade fossem afastados. Só que os personagens foram descuidados, quebraram essa casa e acabaram matando o pai de uma criança. Isso, por consequência, cria um cara que vai ser contra as ações daquela galera. Só por causa da merda que aconteceu no passado, independente de qualquer outra coisa que eles fizeram. Aí, tipo, eu acho importante deixar um personagem ou mais criados, que é pro pessoal ter a ideia, basicamente geral, do que eles estão lutando contra ou do que eles acham que pode ser a luta total deles. Mas é também é importante deixar aberto a novas possibilidades, porque pode chegar um ponto de que as pessoas derrotem o antagonista realmente, que porventura, de alguma forma, a galera pode ter conseguido derrotar ele, e você tem que dar um jeito de colocar um novo objetivo, colocar uma nova meta, certo? Sempre fazer as suas coisas, saia de casa, saia do seu sofá, estabeleça metas na sua vida, vá buscar o seu método.
Hudson é coach empresarial agora.
É. Depende de você, da sua atitude, de como você encara a vida.
Um negócio que eu achei interessante, um exemplo que eu tenho muito na minha questão de antagonistas que surgem, é da Classe Zero que a gente jogou, a personagem de Hudson, a Katrina. A Katrina chegou num ponto que ela... Véi, eu não tenho mais por que me aliar a essa galera aqui. Eu tenho meu objetivo, é esse. E pau no cu de todo mundo e seguiu. Tanto é que, posteriormente, a personagem de Hudson volta como NPC. E, pelo menos ao meu ver, ela continuou seguindo a mesma trilha, a mesma ideia. Que isso... acabou se contrariando com a party.
Eu como criador, mesmo tendo em vista o que ela se tornou, eu não discordo do que ela fazia.
Vamos nos bancários. O sistema próprio já vem com essa característica. Os personagens são feitos para ter uma vida útil baseada na corrupção que o sobrenatural causa. E quando chega em certo marco de corrupção, o personagem sai do grupo da mesa. Como se fosse uma aposentadoria que pode vir a voltar como um antagonista. Que acaba meio que pode vir ou não. Depende do mestre da mesa. Acaba meio que acontecendo uma Katrina 2.0 já por retorno no sistema.
Tem o...
Vai acontecer com toda certeza com a Madame, né, Lucas?
Vixe, a Madame Sora é muito, muito boa personagem. Mas é um negócio que eu acho muito legal, velho, nos sistemas do Apocalypse Engine, que é Dungeon World, que é o próprio... Porra, lá você acabou de falar o nome. O próprio Urban Shadows, que volta e meia a gente discute sobre, porque foi um negócio que eu achei muito massa. Que ele traz um bocado de mecanismozinho narrativo, facinho de implementar. Pra você implementar é fácil. Tem como criar através dele tanto antagonista de diversas maneiras, de maneira narrativa. Até na criação de ficha, eu não tô lembrado muito bem, mas tem aquelas frasezinhas que você vai preenchendo, aquilo ali já dá o plot todinho da pelo menos da sessão. Sim. Da sessão 1.
São as perguntas. São meio, tipo, quando tá criando a sessão, tem meio que uma entrevista, tipo, do personagem, o que ele pensa sobre tal assunto. E aí, na sessão 0, ou no início de cada sessão, pergunta pros jogadores: ah, na mesa, quem é a pessoa que tu menos confia? Essa pessoa. E aí a pessoa rola o dado, segundo isso, vê qual facção que sai e fala: nessa facção tá acontecendo mais ou menos isso. E aí ver se isso vai influenciar ou não a forma como o mundo interage em relação ao personagem. Você acaba gerando já meio que... É muito fácil gerar um one shot assim.
Um negócio que eu queria voltar a falar, que o Hudson falou um pouco, introduziu. Que ele geralmente cria já, mais ou menos de início, pelo menos alguns. Ou algum antagonista pra galera ter... Um contraponto, pelo menos a princípio e posteriormente, depois da lição dele de coaching empresarial, que os contatos dele vão estar tudo abaixo.
Facebook, mas... Twitter, galera, viu? Poste lá.
Dia, informação. Mas e tu, Evaldo, tu cria eles antes, tu deixa pra pegar depois? Como é o teu processo? Tu vai do background da galera?
Às vezes depende muito do background. Eu acho que tipo, seria até um ponto pra gente discutir em um outro vídeo sobre vantagens e desvantagens de backgrounds de personagens, mas no geral eu crio, tá ligado? No geral eu crio os personagens que eu acho interessantes e eu coloco pontos positivos no caráter deles e pontos negativos. Então, o modo como os personagens, os jogadores vão se relacionar com eles é o que vai acabar dizendo o que vai acabar acontecendo, quem realmente vai ser inimigo deles, eu não deixo definir, não. Esse vai ser o inimigo, mas eu tento deixar pelo menos uma frente de NPCs já definida.
Vassiluta? Costuma fazer o que, mais ou menos?
Cara, eu gosto muito de usar uma... pegar a história dos personagens primeiro, pra ver se encaixa com a história. Se não encaixa com a história, ok, esse personagem aqui tem um rush, ou uma coisa, uma treta com um reino, alguma coisa assim. Ok, isso aqui dá pra adaptar a história. Isso aqui dá pra puxar e criar um outro personagem que vai ser um antagonista direcionado. Tem um antagonismo que não vai ser pra party, e sim pra uma pessoa. Pode vir a ser utilizado, vamos dizer assim, um suzerano que é... Vamos pegar aquela situação que a gente teve na mesa de Pathfinder. A gente teve o inimigo do Jefferson, que era o samurai, aquele fodelão. Aqui ele era um inimigo. Isso, Rotori. Ele era um inimigo direcionado. A gente poderia se utilizar de uma forma diferente, como se ele quisesse nos ajudar à custa da gente virar as costas pro Jefferson. Isso é uma coisa que eu gosto de usar bastante. É pegar os personagens e a partir deles criar coisas adicionais pra história. Pra não ficar sempre focado no enredo da história. Senão fica uma coisa muito enganada. Vai lá, salva a princesa no castelo. Cria um mundo. Se você sempre vai e faz a missão principal, fica meio. Pra mim, isso é linear.
Sim, sim. Geralmente, pelo menos eu crio um ou dois, dependendo da campanha. É questão de antagonista. Geralmente eles vão ser antagonistas. A ideia central a qual os personagens estão vinculados a princípio. Eu não costumo fazer ficha. Ficha eu não faço de jeito nenhum de antagonista. É último caso eu vou fazer ficha. Eu gosto de criar características para ele. Ele fala desse jeito, ele tem essa aspiração. O objetivo dele é esse, e por causa disso, eu crio uns tópicos rapidão e eu tenho mais ou menos a ideia como ele vai movimentar, à medida que ele vai tentar alterar o mundo, o status quo do mundo. Todavia, dependendo de como a galera vai agindo, aquele cara pode perder importância, ele pode sumir. E como eu vou necessariamente posso criar outros, ou aquele cara vai evoluir, enfim. Sabe? Acho que a minha ideia mesmo é geralmente criar geral antagonista para um personagem específico. Eu não crio de início, geralmente eu vou dar uma olhada no background da galera, vou pegar alguma coisa ou outra, mas de início eu não vou pegar, salvo que de vez em quando também eu crio, não antagonista como um todo, mas o plot. Não, mas os antagonistas. Né, que é foda, velho. Volta e meia eu volto pro background dos jogadores. Pronto, que é Pathfinder, a primeira edição. A antagonista inicial. Eu tirei do background de Matheus e tirei do background de Evaldo. Matheus era um paladino contra Undeads e Evaldo era um clérigo contra Undeads. Graças a isso, a antagonista era um Undead muito legal, que só fazia coisas boas. Mas que o. Hã? Mas que o grupo acabou tendo uma certa inimizade com ele.
Eu acho isso interessante, embora eu acabe indo para um outro ponto. Se tratando de antagonistas de personagens específicos, eu tento não personificar isso. Eu prefiro trabalhar um pouco mais com os conceitos. Então, se tem um personagem que ele tem um ideal, que, sei lá, no background dele ele é contra algo específico, eu não vou dar forma, né, não vou colocar isso em um personagem, em um NPC no caso. Eu vou tentar sempre colocar alguma situação em que ele entre em choque com esse ideal dele, em vez de dar forma em um NPC.
Se é um cara extremamente honrado, por exemplo, e ele vai sempre se deparar com coisas que legalmente ele não pode fazer, mas as pessoas vão morrer por isso.
Isso. Que ele vai acabar tendo que fazer essas escolhas, ou ele vai ir adiante com o objetivo do grupo, ou coisas do gênero, ou vai se manter com seus ideais. Eu acho que cria um choque um bom personagem muito legal.
Olha, eu já tô com um negócio aqui pra falar, porque já juntou umas três coisas, aí eu não sei com relação à parte que eu boto. Concordo com o que Vasco disse, eu acho importante pegar a parte da história que os personagens disseram e montar um antagonismo baseado nisso. Tanto é que, tipo, desde que Lucas começou a usar um negocinho com relação a cada personagem vai dizer uma verdade do mundo, eu achei isso fenomenal. Eu acho isso, tipo, incrível e eu gosto de usar isso em basicamente toda a campanha que eu faço. E isso eu acho que dá um pedaço da vida, um pedaço de vida do seu mundo que todo mundo participou. Aí eu acho isso bem bacana, porque você pode até aproveitar esse gancho e uma coisa que você não tava pensando, você pá, implementa e já deixa o mundo mais interessante. Né, Luna? Outra coisa que é um sistema muito específico que eu acho que é muito bom para fazer isso e que ele já dá, tipo, cartas e cartas na sua mão a seguir vários tipos de antagonista, vários tipos de problemas do mundo, é o 13ª Era. Fenomenal, o sistema é muito bom. Sim. Inclusive, eu quero soltar a campanha, assim, eu digo mesmo. Eu acho muito bom porque ele lhe dá 13 personagens, cada um com ligações de aliados, ligações divergentes, ligações com inimigos, cada um tem seus problemas. É um mundo todo social construído já. Todo mundo tem suas broncas. E eu acho que isso aí já é o, tipo, a tag inicial pra você já construir os problemas de todos os personagens e fazer a ligação deles pra dar continuidade à história. São problemas que o jogo já lhe dá pra você embrasar no mundo. Aí, com relação a como eu crio meus antagonistas, eu uso parte do que Lucas disse, que eu não gosto de fazer fichas pra eles. Mas eu acho importante ter algumas coisas já predeterminadas ou preparadas, pelo menos. E eu acho bom também dar personalidade. Inclusive, tem outros livros também que ajudam vocês a fazer isso. 13ª Era, D&D 5.0, D&D 4.0, Vampiro. Independente do sistema, é uma bosta. Você não deve jogar Vampiro. Não joguem Vampiro, galera. Façam bem pra vida de vocês. Não joguem Vampiro.
Mas, se forem jogar Vampiro, joguem Sombras Urbanas.
Se possível, leiam a história. Mas não joguem. Não joguem. Não vale a pena jogar. Mas leiam a história. Novamente, não joguem Vampiro. Não vale a pena.
Sim.
Não vale a pena, galera. Mas tem bons antagonistas, entre aspas. E tem bons pontos para você fazer ganchos. Uma coisa que eu acho muito importante com relação a antagonistas é gancho. As decisões dos personagens vão ter gancho para alguma outra coisa. Tem que ter. É sempre bom fazer isso. Eu acho que eu dei um resumo aqui, base do que eu pensei.
Falando em gancho, uma coisa e também em personalidade. Uma coisa muito importante quando vai se definir um antagonista é quais são os objetivos dele, o que ele quer. Isso. Não adianta nada tu falar, vou voltar pra citação do anime. Tu vai criar um personagem que ele só gosta da PP, ou ele tem um objetivo divergente da PP. Se ele tem um objetivo divergente, tá aí, ó. Já temos um motivo pra eles não se darem bem. Agora, como é que ele vai reagir em relação à PP? Isso aí é o que cria um antagonista de qualidade.
Acho que é o fundamental. Pega... Fala aí, desculpa, Renan.
Se a gente pegar, tipo, eu tava há muito tempo atrás ali um livro de quadrinhos maus. Não sei se já ouviram falar. É um filho de um judeu que sobreviveu ao nazismo, ao Auschwitz, contra o nascimento do pai, do ponto de vista do pai, todos os personagens antropomorfizados. Bem legal a história, vale a pena muito ler. Se tu para analisar assim, todos os personagens dentro do livro podem ser considerados antagonistas do personagem principal. Porque não lá, o personagem principal estava no meio de Auschwitz, mas eles tinham objetivos, todos eles queriam sobreviver. Os judeus no livro eram representados como ratos. Então, dentro das celas, casebres, onde os judeus ficavam aprisionados em Auschwitz, eles mesmos se roubavam. Mesmo que eles são representados da mesma forma, cada um tinha o seu objetivo, que era sobreviver. Se eu não me engano, os nazistas eram os gatos, eles tinham os objetivos que era torturar o nome de Deus. Então, se tu não cria um objetivo, uma forma como cada um vai agir, nesse exemplo, os ratos tentavam de qualquer forma sobreviver, os gatos agiram com extrema violência, tinha mais alguns, os porcos eram qualquer pessoa que era contra ou tentava, eram os delatores, coisas assim, agindo de forma traiçoeira. Se tu não cria uma forma como o personagem vai agir, tu vai criar, não tem como tu criar uma situação dinâmica para o personagem. Tipo, ele fez porque ele quis.
Acho que gênero no meu grau.
É, também. Eu acho que mais também importante acho. Que o cara preparar ficha, essas coisas, é você saber os objetivos do antagonista. E por que, logicamente, uma vez você tem os objetivos, ele vai ser antagonista ao cara. Não voltar ao clichê. Que de vez em quando é legal pra desenho, ainda gosto de alguns. Do cara que é o rival, você o rival. Ah, velho, Black Clover é o clichê do clichê dos animes, eu adoro.
É exatamente o exemplo que eu tava citando quando eu falei, personagem de anime com calça jeans no D&D, porque eu vi uma história que ia acontecer exatamente isso.
É, eu ainda vou um pouquinho além, só pra complementar o que o Vassiloto diz, é que o problema é se você acaba criando personagem dessa forma, é que o que, é que você tem? Você tem um punhado de NPCs que não são nada além de personagens mal escritos, mimados, que não tem nada de mais profundo a não ser fazerem birra e serem contra tudo que o personagem ou os personagens dos jogadores fazem. Então, eles não têm individualidade, eles não podem ter uma mudança de alinhamento, eles não podem vir ajudar ou atrapalhar, acabam não sendo tão reais, eles vão ser sempre aqueles caras de contra.
Se você olhar bem por um ponto, essa é a individualidade deles. Eles se encontram.
A individualidade deles está mal escrita.
O que você acha isso contra?
É um negócio que me chamou a atenção agora quando o Evo tá falando isso, questão da mudança ou não, é que teve a mesma NPC, a Lady Ursula, acabou em algum ponto se alinhando a um membro da party, que tinha um ponto de vista igualzinho que ela queria. Que isso foi muito massa. Infelizmente não deu muito pro resto da party, mas pra esse cara em específico deu muito certo.
Acontece, né, meu? Errado eu tava pode. A Lady Ursula tava certo.
It happens.
Sim, e.
A Lady Ursula era vampiro ou era necromante?
O quê?
A Lady Ursula era necromante, né?
Me repete, de olhos?
A Ursula era necromante, né?
Não, ela é uma maga. Ela é literalmente uma maga.
Tá, tô confundindo o personagem.
Sim, e jogando pro outro ponto da mesa, e os aliados? Tem alguma diferença? Vocês criam ou não criam? E tem alguma diferença de um aliado para um antagonista na hora da criação para vocês?
Normalmente, esses aí são, na minha opinião, são os mais rasos quando eu vou fazer. Eu penso mais no vilão, no vilão, entre aspas, porque feito o Evaldo disse, esse termo já tá meio que obsoleto. Eu penso mais no antagonista do que nos aliados. Nos aliados, normalmente eu tomo como uma extensão do poder do mestre. Eles são como se fosse a parte da minha palavra e explicação sobre aquele mundo, do meu ponto de vista, para os personagens. Eu acho que eu devia gastar mais um tempo planejando mais aliados. Mas sei lá, é coisa minha, eu coloco dessa forma, tá ligado?
Eu tiro eles normalmente do mesmo poço. Eu acho que daqui só quem jogou Dark Sun comigo foi Lucas.
Sim, e me fodei da início a fim, Dark Sun. Não, em Dark Sun nem tanto, o problema foi na outra. Na de Beast and Barbarian. Beast Barbarian eu não consegui uma rolagem boa.
Porque, por exemplo, no Dark Sun o elfo que acabou entrando em choque com vocês. Eu tirei ele do mesmo posto. Então ele não estava ali para ser um inimigo. Acabou que as ações do personagem de Dio transformaram ele em inimigo. Transformaram um aliado em um inimigo. Assim como poderiam muito bem transformar um inimigo em um aliado. Que era o caso do capitão da guarda dele, que era aquele Tazgru. Era um capitão. Ele cuidava lá dos bandos de guerra. E por uma ação do Dio, ele tinha uma visão boa para os personagens, por uma ação do personagem do Dio, ele acabou tendo uma visão muito negativa, que contribuiu para que a visão positiva do outro NPC se tornasse negativa. Então, normalmente, eu tiro do mesmo poço. São as ações dos personagens que vão acabar ditando quem realmente vão ser os aliados e ou inimigos.
Antes de ir pra Vacilota, acho que Vacilota vai ter muita coisa pra falar. O meu também, velho. Eu geralmente tendo muito a maneira como eu escrevo, é bem parecido, semelhante à forma como eu faço com os antagonistas. Salvo que nesses também eu não gasto muito tempo. Se eu for utilizar a questão de ficha, eu vou fazer só no final mesmo. Só quando é o último momento, é agora que vai precisar. Mas eu também gosto de criar com base na algumas características, o porquê dele ser aliado, os objetivos deles, porque um aliado pode muito bem transformar-se no antagonista ou até mesmo no vilão da campanha, dependendo de alguns acontecimentos que possam vir a surgir. Mas algo que geralmente eu acabo vendo é que há muito do interesse no grupo para aquele cara ser importante ou não na campanha. Porque tem muito NPC que eu crio que, sei lá, é o seu Zé da barraca. E ele acaba ganhando importância de uma maneira que eu não faço a menor ideia do porquê a galera se importou com ele. Mas o NPC que eu... Rapidão, o NPC que eu crio... Não, esse cara tem esse objetivo, esse aqui... A galera ignora. Na campanha do Pathfinder eu criei um Itili... Como é o nome daquela porcaria que é das crias de Cthulhu? Ilitide, né? Um Ilitide que era super nice e não sei o que lá, galera. Foda-se. Eu vou pra cá e o cara não pode aparecer. Mas na campanha que eu tô jogando agora, que eu tô mestrando agora, eu criei um Goblin altamente genérico, mesquinho, que era um mercador. E a galera, por algum motivo, gostou muito dele. Aí eu, beleza, o que esse cara quer, não sei o que lá... Já fui preenchendo, e eu acho que aliados, diferentemente de antagonistas, eles têm um peso maior dependendo da importância que a galera dá pra eles.
Sim, aliado é uma palavra muito forte, cara. Tem que começar assim. Tipo, a gente tá querendo falar de aliado ou NPC que faz parte da história?
Rapidinho. Posso fazer só uma complementação que eu acabei não, sim, não falando?
Claro, claro.
Eu também tenho essa questão de divisão. Eu não cheguei a explicar, mas eu também tenho, digamos assim, um certo preparatório de quais NPCs eu pretendo que a galera conheça. Do mais, que é como eu disse, eu não sei a qual eu deveria. Mas ainda assim eu tenho esse pensamento de que eles têm importância para dar uma espécie de guiar, galera. E como esse bicho mesmo disse, tem hora que o NPC que você pensou que ia ser alguma coisa de útil realmente não vira nada na mão da galera.
E pior, pode virar um inimigo, porque se lembra da campanha da quarta edição, a maga lá, que era gerenciando um grupo de refugiados, tinha como aliado um monge da ordem, não sei o que lá também.
Sim, sim.
Tanto eu quanto o Adson, quando tu conversasse com ela, a gente, véi, essa mulher aqui é filha da puta, véi, vai dar merda, eu vou querer matar esse não sei o que lá. A gente não fazia ideia ao olhar comum. Ela tava gerenciando uma galera de fugitivo, tava tentando organizar, não sei o que bateu, véi. A gente, pelo menos a princípio, a gente não usou de... Não tinha definido esse em off, nem eu, nem Adson, mas a gente viu, cara, tem algo muito errado com esse NPC aí, doido. Eu vou fazer tudo que ela falar, o contrário eu faço.
A título de exemplo também tem aquele personagem de Godless que tu fez, que era total aleatório, que brotou, apareceu, meu personagem puxou briga, o personagem de Eric foi pra cima, acabou matando o personagem de Eric, se tornou importante, a gente não conseguiu finalizar mesmo. Acho que foi uma coisa assim aleatória, era um NPC genérico que apareceu quando a gente tava no deserto.
Sim,
do
sim.
Nada, ele é um cara que criou uma morte digna e, tipo, like Orc 12 querendo morrer em batalha.
Exato. É um bom exemplo do Orc 12 de Skyrim que quer morrer em batalha, velho. Ele é um NPC muito foda.
Se eu não me engano, o Cavaleiro Negro de Skyrim, Cavaleiro Negro não, Cavaleiro de Ébano, ele é um Orc.
Não me lembro.
Sério? É, eu acho que é. Pra quem não sabe, o Cavaleiro de Ébano de Skyrim, ele é um personagem de Liga do Desafio nível 80+. Ele aparece pra os jogadores, tá ligado? Pedindo um desafio, dizendo que ele tá buscando a glória maior e só pode alcançar ela se alguém derrotar ele em batalha. Ou seja, ele quer ir pra Valhalla.
Eu acho que tem outro nome.
Não é.
Tem um nomezinho lá, os caras dos compêndios.
Sovngarde.
Sim, Vaciloto, tu tava puxando aí definição sim. Entre antagonistas então,
Definição, aliado é uma palavra muito forte, porque, querendo ou não, a gente sabe que os players não vão fazer eles serem aliados como vocês já disseram muito bem.
Sim, só lembrando aqui com relação a um personagens que podem ser neutros que se tornam inimigos. Personagens sim. Evidentemente neutros que se tornam inimigos são os High Elf de Lucas. Pode atacar, sem pena.
É tudo gente boa e ótima piada.
High Elf tem que morrer.
Então. A gente vê que focou muito em aliado e antagonista. Mas aí também tem personagem neutro. Como você estava falando, que personagens neutros viram antagonistas. E personagens neutros também viram aliados. Só que uma coisa é, personagem aliado geralmente pode cair naquele problema de é o mestre ajudando a party. Até onde o aliado vai interferir, quanto ele pode interferir. Pode não se tornar uma merda. E às vezes o aliado tá ali meio OP. Um exemplo que eu gostei bastante de um aliado, spoiler na frente, isso aqui é um spoiler, se tu tá jogando Storm King Thunder, oficial do D&D, isso é um spoiler, pula 30 segundos na frente, é o Rei Hecaton que te ajuda no final se quiser, o gigante da tempestade, foda pra caralho, só que ele não vai te dar nada, mas ele pode ajudar em combate, e ele também não vai te dar tantas informações porque ele não sabe. Mas ele pode ser um aliado caso interaja com ele. Se tu fizer merda, vai ser pelo menino. Mas ele fica nisso. Fica sempre nisso. Ele é um bom exemplo de aliado por quê? Porque ele não fica OP, ele não fica um personagem inútil, porque ele faz parte da história, querendo ou não, ele vai te ajudar a concluir a história. E se precisar, se tu quiser convencer, ele te ajuda em combate. Mas aí, quanto tu vai botar os aliados pra ajudar em APT? Quanto vai estar ali tu interferindo nas decisões do personagem? É por isso que eu concordo muito com o seu ponto, tipo, deixo meio aberto os aliados. Se eu botar muita profundidade, eles não... Vai dizer demais, façam isso.
Peraí, você usou na mesma frase, aliados e PT?
Calma. Calma.
Lucas, ó, já vou te dizer aí, ó, só.
Uma parada que eu acho bem interessante, Hudson, eu vou fechar a janela aqui, que eu sei que tu vai bater aqui rapidinho, é a mecânica de mentor de Vampiro à Máscara. Sim. A mecânica do mentor é bem interessante, porque quando você compra um antecedente. Normalmente você tá lá com um off, não entende muito bem da propriedade, precisa de apoio. Porém, fica implícito, na verdade fica bem explícito se você for fundo nos livros, que se você recorre muito ao mentor, ele perde a paciência. Então é interessante usar isso. Ah, você tem um aliado, você tem um contato, só que você acaba sendo, eita porra, vem aquele cara chato, o que é que ele quer? O que é que ele quer? Então, basicamente, seu aliado vai dizer, cara...
Ô tio! Ô tio! Tio!
Tio, calma lá, tio!
Ô tio,
na primeira ele falou embaixo da bola.
Bate nele, bate nele, tio, bate nele. Pô, não dá, não dá.
Na primeira vez que a bola, teu parte na bola. Na segunda, tu dá de novo. Na terceira, tu fura a bola e joga na cara do guri.
Pois é.
Se jogar de novo, tu bate no guri com o tijolo.
Dá em nada, essa ideia é primária.
Tu tá guardando teu meu primário pra quê? O Lucas tá aqui pra nos defender?
Eu? Eu mesmo não.
É... Pra isso, Lucas.
Eu vou trair todos vocês. Sim, mas... Mas algo que é interessante é, puxando muito esse negócio que o Evaldo falou, é não, mesmo que você tenha aliados, não fazer com que eles vivam a interferir o tempo todo. Ele não é o cara que vai salvar a party. Ele não é o cara que vai estar sempre disposto a fazer tudo que a party quer. Acho que isso vai muito também do que a gente já veio falando, que é definir mais ou menos os objetivos de cada NPC, independente, cara, se é antagonista ou vilão. Porque ele é aliado da galera. Porque ele quer isso, isso e isso. E ele está disposto a fazer isso aqui. O pessoal tá com a mesma ou tem algo próximo ao que ele tende como objetivo. Então ele vai continuar ajudando da maneira que ele quer, na maneira que ele pode, até a galera tenha o mesmo direcionamento.
Aí vem uma pergunta, qual é o objetivo do personagem? Tem uma pergunta muito boa para complementar essa pergunta quando tá criando um antagonista ou um aliado. Até onde esse personagem vai para cumprir seus objetivos? O que ele está disposto a fazer e o que que vai dizer, ok, aqui eu paro?
Eu vi isso esses dias, e com relação ao que o Lucas estava dizendo aí. Que é o famoso complexo do. O complexo do. Basicamente do mestre Deus Ex Machina. Que quer resolver as coisas com uma situação milagrosa. E eu vim descobrir essa porra desse termo de significado realmente esses dias. O que significava esse Deus Ex Machina?
As das peças de teatro só... de Roma. É Roma?
Ah, é isso.
Roma.
Exatamente, era essa merda aí.
Isso
termo por causa de um livro que tem um exemplo muito bom, Misery de Stephen King.
Eu vi alguma coisa também quando estava lendo sobre Roma. Mas...
Até aconselho para quem quer ler um livro que meio que dá visão do Stephen King sobre como ele escreve livros, mesmo os livros dele sendo boas histórias.
Eu já vi umas duas ou três entrevistas de Stephen King, velho. Eu gosto muito das entrevistas dele.
Meu, é muito boas as entrevistas dele e as histórias dele. Mas escrito dele.
Cara, teve uma entrevista que eu estava vendo, não me lembro, ela já é antiga, que ele conversando sobre como ele cria. Ele faz uma narrativa curtinha sobre um banheiro feminino no meio de uma rodoviária onde a galera simplesmente sumia, velho. Mas a maneira como ele vai contando esse pequeno caos, eu achei fantástico. Aí depois sim, ele para, não sei lá. Então isso é provavelmente pro próximo livro.
É, aí, meu, ele nesse livro, Misery, ele meio que conta como é o processo criativo dele. E aí, tipo, a antagonista do livro quer porque quer que ele coloque vários Deus Ex Machina no livro, porque ela é apaixonada por Deus Ex Machina. Porque ela é apaixonada por Rocketman, seria
um tipo horrível. Rocketman! E, porra, velho, eu acho que Deus Ex Machina, não sei se eu já fiz, doido. Eu acho que
eu também... Tu já fez o Deus Ex Machina ao contrário, Lucas. Tu já fez o Deus Ex Machina ao contrário.
Ao contrário, que vem um cara e mata
ao
todo
contrário.
Mundo?
Não, basicamente, não necessariamente matar, mas resolver o seu problema. Vem um cara e bota todo mundo pra dormir.
Ah, mas aquilo ali tu tinha que ter me dado... Tem que me dar um desconto, era a primeira vez que eu tava mestrando, comecei a mestrar de improviso.
Você não só fez isso uma vez, não?
Foi quando mais que eu fiz, que todo mundo dormiu?
Todo mundo dormiu, não. Não necessariamente todo mundo dormiu, mas de alguma forma a galera ficava incapacitada.
Ah, não, mas incapacidade eu deixo de boa, mas eu geralmente deixo fazer teste.
Eu não sei qual é o termo pra isso, é o Deus Ex Machina ao contrário.
Não, mas incapacidade eu gosto, eu prefiro do que matar. Mas geralmente eu deixo vocês fazerem testes, é que geralmente os testes são difíceis.
Mas todo mundo tem suas falhas no início. E sempre tem aquele Deus Ex Machina da intervenção divina.
Que, inclusive, é uma palavra que eu acho que um dia até quero abordar. É um jogo onde tem algo que os jogadores acabam descobrindo depois, que é uma divindade que está extremamente interessada no que eles estão fazendo, está interferindo tanto que acaba atrapalhando.
Gaia, a divindade tá lá de boa, tá ligado? Vigiando a vida daqueles mortais que estão interferindo com alguma coisa. Caralho, velho.
Tô entediado aqui, velho. Vou fuder todo mundo agora.
Esse é o plot Death Note.
É exatamente.
É foda.
Caralho.
E aí, Lucas? Próximo top.
Um top que eu tinha proposto. Que tinha mandado pra ti. Antagonistas inumanos. Utilizar não apenas personagens realmente como adversidades para os personagens da campanha, e sim, tipo, elementos culturais, ou até mesmo o tempo. Ou, por exemplo, um exemplo bem bom de se utilizar. Voltando pro mouse que eu tinha estado antes. O fato do personagem principal ser judeu acabou causando todos os problemas na vida dele. Ou até mesmo no Majora's Mask. O maior problema para ser resolvido é lidar
com o judeu.
Mas não é um bom exemplo. Mas enfim, utilizar não apenas os personagens, mas sim elementos como doenças, outras coisas como antagonistas para a campanha.
No caso do próprio cenário, né?
Pode ser o cenário, pode ser
a cultura. Não, tô ligado. Eu acho massa, tô tentando usar isso agora na campanha que eu tô mestrando. Que é um Dark Fantasy. Que ele se baseia, que é o nome. É um cenário de GURPS, Bannerstorm. Só que atualmente a gente não tá rodando em GURPS, a gente tá rodando em Savage Worlds. Que ele é um Low Magic e Dark Fantasy. A lá The Witch. O pouco que eu vi de Dragon Age antes de dar rage kit e desligar o jogo também, que a humanidade é a raça principal e todas as outras são raças à margem delas. Os elfos vivem em meio a favelas, anões raramente são vistos e coisas assim. Então há um preconceito, há uma discussão muito grande com base nessa questão, que logicamente é fácil a gente transportar isso para um mundo real. Acho que essa pegada é muito massa. Tanto que chega a dar uma estranheza que na party, a única party que eu jogo que não tem nenhum humano, só tem um, que é Dryon. Ele não é humano. Então o tempo todo a galera sendo hostilizada e Dryon tentando que contornar e suando pra galera não sair matando tudo. Acho que isso é muito interessante.
Você pode?
Hã? Não, pelo menos essa questão cultural eu acho muito útil de usar. Eu tô usando mais nesse cenário, nessa campanha. Mas acho que é válido. Um exemplo típico é a típica cidade élfica que nem tem no livro do Hobbit, quando a galera chega, os elfos da floresta. Eles hostilizam todo mundo porque eles são extremamente xenofóbicos. E a galera tem que dar um jeito de sobressair aí.
Exemplo, que não é bem um antagonismo, mas é a diversidade do livrinho que tá, da série de livros que eu tava lendo, Vulgo Crepúsculo, se fosse bem escrito, há uma sociedade da Sombrinha de Bronze, acho que é o nome completo. Que é o fato da sociedade vitoriana não aceitar mulheres em cargos públicos, coisas assim, tem que seguir o homem. Mas a personagem principal é uma solteirona, culta, estudiosa, e ela não curte isso, como ela interage com a sociedade em relação a isso, mesmo que seja vista de forma ferida. Ela é de certa forma indesejada, porque ela é inteligente demais, chata demais, whatever, e isso acaba desenvolvendo várias situações para a personagem e também os antagonistas que acabam surgindo ao longo da saga, que surgiram através do meio. Como na saga existem vampiros e lobisomens, que eles têm poder e influência política, acaba sendo desenvolvidos antagonistas humanos que querem se proteger, porque vampiros e lobisomens têm uma grande vantagem física em relação a eles. Então o meio acaba desenvolvendo mais antagonistas culturalmente ou biologicamente, nesse caso. Oi, Dona.
Sim. Algo que me lembrei também é a questão até do próprio cenário impor que os personagens sejam, em tese, o próprio cenário sem inimigo, sem antagonista, fazer frente aos próprios personagens. A campanha que eu tô tentando terminar já tem um tempão, que agora a gente joga em Pathfinder, é que independentemente dos personagens que vocês vão que a galera vem criando, eles sempre vão estar em oposição a um império que tem como um base, uma fundamentação religiosa extremamente forte. Que é o Sacro Império lá, que todo mundo, ao visto das pessoas comuns, vão ser sempre consideradas como pessoas heréticas, pessoas hereges, que estão tentando destruir o status quo. E acho que isso é um... Tanto é que magia, né, bem visto, essas coisas. Acho que esse cenário
monta... Pode me desmontar agora, vamos sair.
Hã?
Não, é que Luna tava aqui.
Tá, tô ligado. O Pocão tava aqui também. Aí acho que quanto ao cenário assim, especificamente uma ambientação, acho que eu vejo mais isso como antagonistas ou aliados do pessoal. Não sei muito mais o que falar sobre.
Você tem alguma coisa a adicionar, pessoal?
Eu acho que é basicamente isso. Não acho que tem muito o que adicionar pra construir uma situação maior que isso, não.
Cara, algo que me veio à mente agora é o próprio Dark Sun, né? Porque o maior antagonista dos jogadores é o cenário. Dark Sun, ele é cruel, culturalmente ele é cruel, climaticamente ele é cruel. A magia nele vai morrer se você usar, seja pelas pessoas que estão ao lado vendo isso, ou seja pela própria magia, que a magia vai ter um preço altíssimo. E culturalmente também, tanto é que vai ter muitas ocasiões que um sapien, um ser pensante, vai preferir ser um escravo dentro de uma cidade do que ser um homem livre em meio ao deserto desolador e que não vai ter um dia, que ele não vai conseguir ficar um dia lá. Acho que Dark Sun é um exemplo gigantesco de um cenário é o antagonista, o próprio ambiente é o antagonista.
O próprio ambiente é o que detona o personagem. Às vezes, realmente, é bom.
Cara, em Dark Sun, um exemplo que a Valdo me deu, quando ele foi explicar mais ou menos o cenário pra mim, que se você tá vendo uma caravana de pessoas que vão lá, lhe capturam e lhe escravizam, seu personagem vai entender que se fosse você no local deles, provavelmente também ia fazer isso.
O poder é que reina.
Outro exemplo de cenário que acaba tendo influência muito pesada e acaba se tornando um antagonista é Ravenloft.
Caramba, velho, todo stream que eu vi de Ravenloft achei horrível. Porque, a premissa do cenário é que ele é um plano isolado, onde porra nenhuma chega, a galera chega por uma neblina, from 66... E chega lá, aí chega paladino, clérigo, de divindade da puta que pariu, todo mundo recebendo poder. A galera não tem aquela pressão gótica da pressão que quando o cara lê principalmente a primeira parte do Drácula.
Mas aí é questão de incompetência.
Pronto, quando o cara lê a segunda parte nem tanto, mas a primeira parte de Drácula de Bram Stoker, que é o cara chegando na cidade, começando a se inteirar, começando a saber como é, quem é o anfitrião dele, o terror crescendo, quando ele vai explorando o castelo. Cara, quando o cara tá lendo, é uma sensação muito agoniante e muito boa. As histórias que eu vi é Divine Smite pra lá, magia de cura pra cá, isso não faz sentido conforme a narração, conforme o método de coisa. Por isso que volta e me vem falando, D&D 5ª edição é um bom sistema. Serve para a maioria das mesas que você vai querer mestrar, mas para Dark Sun e Ravenloft não funciona. Não funciona de jeito nenhum.
O que eu acho interessante do Ravenloft é que ele tem uma proposta tão cruel, que até o que você colocaria como vilão, ele sofre com os efeitos do cenário. porque todos os lordes de domínios, eles estão ali, eles têm poder, mas ao mesmo tempo eles acabam sendo torturados por isso. É como o caso do Strahd, ele vive um ciclo de encontrar uma suposta reencarnação da amada dele, e em todas essas reencarnações ele acaba perdendo essa suposta reencarnação. Porém, as próprias brumas, os próprios poderes que comandam esse domínio isolado ainda deixam ele aquele fio de esperança para mais uma vez destroçar isso, e eu acho genial. Então você tem um ser que vai acabar sendo um vilão, o antagonista, ele ainda assim sofre com o cenário. Eu acho isso fantástico. Embora eu concorde com o que o Lucas disse, que é complicado achar alguma coisa de Ravenloft por aí que preste.
Tem uma coisa que é muito boa para a criação de antagonistas: o sentimento de sofrimento na geração da história, mas não um sofrimento barato. O sofrimento do Strahd e o fio de esperança que ele tem para conseguir reencontrar amado, isso é um exemplo muito bom de criar uma história decente. Tudo bem que esse loop temporal de ficar repetindo, que tem o Hudson Fenerau, o cara que fica empurrando a pedra sempre na mitologia grega, qual é o nome dele?
O cara que fica empurrando a pedra sempre?
É Sísifo. Então o mito de Sísifo é meio batido, mas querendo ou não, é um ótimo início. Esse é um exemplo muito bom de uma questão muito boa de personagem. O Strahd é um ótimo personagem. Spoiler enorme! Torre Negra é um ótimo exemplo também, e não vou entrar no mérito para não dar muitos spoilers.
É, porque eu só li os dois primeiros. Mas Torre Negra é genial, não gosto muito.
Só que é bem o fator de Stephen King. Quanto mais ele escreve, maior é a chance dele cagar na história. Outro é o Mordred, que é um personagem que surge ao longo da história com uma premissa bem simples. Ele é para ser o filho do Rei Vermelho e do Homem Branco, e é para ser um puta antagonista. Tem um motivo muito forte para ele ser um antagonista. Ele já é de cara o antagonista. Desde o momento que foi introduzido na história esse personagem, ele é o inimigo do grupo principal da história. Só que aí, como sempre, Stephen King foi lá e cagou no pau. Pode, Stephen King.
Sim, considerações finais para a gente fechar, já tá ficando tarde também.
Se você for criar um antagonista, não assista Black Clover. Nem personagens principais.
Black Clover é muito bom, apesar de ter o clichê do clichê, é muito bom. Hudson?
Se você quer uma animação boa pra poder criar antagonistas, assista Super Patos.
É muito bom, velho, mas eu não sei se o antagonista realmente tem complexidade. Acho que era só o cara: oh, eu sou o vilão, o monstro da semana.
O outro que é tipo meio bosta é Power Rangers, velho.
Power Rangers.
Ei!
Eu sou vilão porque eu quero destruir o mundo! Eu quero destruir o mundo!
É Lucas dizendo internamente dizendo, mas eles têm razão, mas.
Não, vocês estão todos errados aí.
Cara, Power Rangers
não,
é
não ouse falar de energia.
Mas, cara, o vilão é vilão porque quer destruir o mundo. Tá aí outro ponto.
Tá errado. Tá errado.
Faça aquela perguntinha. O vilão é aquele vilão que jogaria uma bomba atômica por jogar uma bomba atômica? Então não é um vilão.
Bibliográfico ou cinematográfico de construção de personagens que a gente pode utilizar como referência. Qual seria? De antagonista. Senhor dos Anéis, acho que é um deles.
O Tron, doido. O Tron do filme, eu acho ele muito massa.
Não, o Tron do filme, ele tinha a capacidade pra ser um puta protagonista, é. Um antagonista foda. Ele tinha capacidade, tá ligado? Inclusive, eu fui reassistir esse filme esses dias pensando: rapaz, esse filme é muito ruim assim mesmo. Mas lá pra eu, na metade do filme diante, nossa, esse filme é ruim mesmo, hein?
Não, é que pagam um bocado de coisa, mas o Tron em si eu acho muito bom. Eu não gosto que eles dão ênfase demais na porra do Costel, da mãe dele, da galera da Marvel em si, dos heróis, mas...
Se você quer, pronto, você
o
quer ver
Tron o Tron mesmo, bom, acho massa.
Vá ver o da animação, ou então vá ler os quadrinhos do Tron. Quando foi criado e tudo mais, por Hank Pym. E aí você vai ter um Tron realmente, um antagonista foda.
Quer antagonistas bons? leia história. Leia sobre o RSS, Auschwitz, Reich, todas essas porra da Alemanha. Leia sobre Napoleão. Leia história. História do mundo. É ótimo para pegar antagonistas. A gente teve vários.
E na boa, acho que bons antagonistas, assim, você vai encontrar em mitologias também. Não vai encontrar basicamente a base dele, mas vai encontrar como se fosse aquele estalo de consciência, de ideia. Mitologia nórdica, mitologia grega, mitologia maia.
Um exemplo,
maia.
Falando disso, é Prometeu e Prometeu, né? Os dois irmãos que são os antagonistas dos deuses, mas são aliados da humanidade.
Um material interessante para você construir bons antagonistas. O Seminarista, o Bispo Fonseca. Então você vai ler uma história sobre o ponto de vista de um matador frio, calculista e absurdamente eficiente. Ele constrói muito bem os motivos de ele fazer isso. Os Miseráveis, de Vitor Hugo. Você está vendo um patife, bandido, safado, pilantra, que é o Jean Valjean. E você tem um grande herói da justiça, que é o Inspetor Javert, que é tipo visto como um vilão. E puxando pra Bíblia, cara.
Eu ia falar, cara, tem algo errado aí, eu só vi o filme, mas tem algo errado.
O quão antagonista pode ser essa situação de que pra você libertar um povo, você tem que oprimir outro?
É a cadeia da opressão. Se chama A Lei da Troca Equivalente. Aprendemos isso em Fullmetal Alchemist.
Exato.
Voltamos pra Fullmetal Alchemist. Tudo volta pra Troca Equivalente.
E, exato. Finalizando, a Troca Equivalente é o que importa. Faça personagens com que possam construir um mundo complexo, mas que você possa administrar. Façam aliados que possam dar informações, mas não possam atrapalhar ou ajudar demais os seus jogadores. E não se esqueçam, personagens neutros, eles podem tender a lados. Dependendo das ações dos personagens ou da não ação deles.
Boa, boa. Fechou muito bem e terminamos por aqui.
Então, pessoal, se vocês não se acompanham até aqui, deixe seu like, deixe seu inscrever, siga-nos no Twitter, Facebook, Instagram.
Tem
Instagram. Deixe seu comentário, críticas, sugestões, xingamentos, críticas ao Hudson, ao Evaldo, a mim e ao Lucas não, porque nós somos legalmente protegidos. Eu acho que sim.
Não, pode deixar a crítica, que eu leio, super entendo e foda-se.
Mas outros são só ler se tiver no Twitter.
Exatamente. Obrigado pela sua atenção.
Por incrível
que pareça. Uma boa tarde, uma boa noite. Nós não te amamos, mas aceitamos sua existência. Obrigado.